Olá, eu sou o Biel e hoje você vai descobrir o tamanho da minha rola.
Olá, eu sou a Tui e hoje eu tô aqui só de enfeite para intermediar a conversa sobre paus que o Biel vai ter com vocês.
Justo. Oi família, tudo bem com vocês?
Oi família, tudo bem com vocês?
Hoje estamos aqui para mais um podcast que se chama...
Tu e Biel.
E vamos falar sobre aumento peniano e tamanho de rola e vamos falar um pouco sobre esse
paus,
universo.
Pirocas,
caralhos e afins.
E antes de começar o assunto mais interessante, a gente vai para os recadinhos.
Sim, muito importante, hein?
Se você tem dúvidas ou quer deixar alguma sugestão para a gente, escreva para contato@tuibiel.com.br.
Ou acompanhe os nossos stories lá no @tuibiel, porque sempre que a gente fizer alguma interação de perguntas para falar aqui no podcast, pode vir de lá ou do e-mail. A gente vai sempre avisar vocês, mas fica ligado em tudo.
E você pode encontrar a gente em todas as redes sociais como Tuibiel. Facebook, Instagram, Twitter e, sei lá, Xvideos.
Ela só esqueceu o YouTube, que é tipo a nossa maior rede com quase 1 milhão de seguidores. Obrigado, Tui.
Era só pra você falar do 1 milhão de seguidores.
Tá vendo só? A gente é muito bom, isso já tava tudo programado, tá? Mentira, vocês nunca vão saber se tava ou não. Ha! Me peguem nessa. Vamos começar o assunto?
Vamos pro pau. Do que é feito um pênis? Porque você vai falar alguns termos aí que são um pouco complicados, então vamos pra introdução, porque ninguém sabe do que é feito um pau, só sabe que é bom.
E antes de falar a respeito disso, acho que é importante eu dizer que eu não sou médico e eu pesquisei esses conteúdos pra trazer pra vocês. Então não, eu não vou falar como um médico aqui, vou usar o máximo de termos corretos possíveis, mas longe de mim ser um médico. Logo mais, em outros episódios, enfim, estaremos aqui, inclusive, profissionais pra corroborar os assuntos e complementar tudo que sempre falado aqui, ok? Ok. O que é importante vocês saberem é que o pênis é constituído por um tecido que se chama corpo cavernoso, que é como se fosse um tecido esponjoso que absorve o sangue, né? O sangue consegue entrar dentro do pênis, e é essa pressão hidráulica do sangue que faz o pênis ficar ereto, mudar de tamanho, enfim. Dito isso, é importante dizer que não é uma musculatura e que não é um tecido que pode ser, como que eu posso dizer, extremamente alongado ou extremamente modificado, tá? É um tecido muito específico do corpo.
Não é um músculo.
Não é um músculo. Ele é constituído por 2 corpos cavernosos e 1 corpo esponjoso no centro, que é por onde passa a uretra e tudo mais tem que passar por ali pra poder continuar fazendo ele funcionar.
E também não tem osso.
Não tem osso.
Mas
sem ossos.
Pau quebra?
Pode acontecer uma fratura peniana, é conhecido por esse nome, mas não é bem uma fratura. Na verdade, o que acontece é que esse corpo cavernoso se rompe.
Ai.
É. Na verdade, não é bem ai que a pessoa fala. Eu acredito que saem alguns urros. Acontece.
Não,
um dia a gente
não
traz...
façam posições muito evoluídas, porque pode dar ruim.
Façam, mas cuidado, né? A gente fala um dia sobre fratura peniana, que é um assunto bem interessante. Inclusive, um jogador de vôlei da seleção brasileira sofreu com isso e já até deu entrevista falando sobre, é bem interessante.
Esquece essa parte de fratura, porque eu não tenho pênis e já tá doendo em mim, e as pessoas vão parar de assistir a gente, porque, né? Então você tá falando de coisa ruim.
Dor é Bluetooth, eu sei.
É, assim, não. Vamos falar do que as pessoas querem saber, que é o
certo
título desse podcast, que é a média, o tamanho. A gente vai falar da média, porque vocês conseguem ter uma base e não ficar naquela noia de eu sou muito pequeno, eu devia ter um pênis maior, que é o que muita gente aí tem na cabeça e acaba sofrendo sem saber o que é a verdade, né?
Real, real. Então vamos lá. A média mundial tá aí na casa de 12 a 13 centímetros.
E o brasileiro?
E o brasileiro tá na casa de 15 a 16 centímetros. Mas tem um grande porém na hora que a gente fala desses estudos, né? Tem alguns estudos que são feitos através de medição com um especialista indo lá e aferindo. E tem estudos que são feitos a partir de automedição.
E aí é um problema, porque muitas pessoas nem sabem como medir o próprio pênis. Tem a mentira do falar, não, eu tenho 15,2 e a pessoa tem 15.
Tem um outro detalhe também.
1,2 pode fazer uma diferença na mente da pessoa.
Certamente faz, tá? Mas tem um outro detalhe também. O pênis, ele varia de tamanho por si só. Então, se num dia você tá, tipo, muito plus, advanced, excitado, a chance de você conseguir injetar mais sangue no seu pênis e ele alcançar um tamanho que seria o tamanho máximo da ereção, é muito maior. Eu diria que a grande maioria das ereções que nós temos não são do tamanho limite que o pênis pode alcançar. Ela fica sempre na casa de 1 centímetro menos, alguma coisa assim.
E isso também diminui se a pessoa é fumante ou não fumante.
Sim, quem faz consumo de cigarro tem uma perda de 2 centímetros, né? Até 2 centímetros no tamanho do pênis, ou um ganho de 2 centímetros quando para de fumar.
E isso a gente já comprovou, porque o Bielzinho ficou uns 6 meses sem fumar e sim, deu muita diferença.
Eu era fumante, e aí quando a gente soube dessas coisas, eu falei, Tu, eu vou parar. Eu vou parar pra ver qual é que é, e realmente dá diferença sim, tanto que eu nem voltei a fumar. Não, não foi por isso, mas eu não voltei
fumo
a fumar.
Esporadicamente, fumo esporadicamente, vamos ser sinceros. Você tá botando mentira no podcast, eu não gosto, hein?
Eu durmo com a minha inimiga.
É que eu estou mentorando aqui, a gente fica, né, tomando cuidadinho. Mas você falou aí sobre a parte de automedição. Só que ninguém sabe medir um pênis direito, ou quando sabe, dá aquela mentirinha. Mas ensina como que a gente mede um pênis. É com régua, é com um negócio mole, é com uma fita métrica, é com, sei lá, com palmos. Meu pau tem 2 palmos. Como que funciona isso?
2 palmos?
2 palmos.
Bens a Deus, hein? Rapaz, não tem mais perna, passou só na fila de rola ela. Tá bom. Ó, o jeito certo de medir é sempre com uma régua fixa, rígida, tá? E que não dobre e acompanhe o formato do pênis. E você não mede pela parte de baixo do pênis, ou seja, a parte que fica o freio do pênis. Você mede pela parte de cima, apoiando a régua no seu osso pélvico, né? No osso púbico, na verdade, é o nome do osso púbico, que é aquele que fica logo ali na testinha. Uhum. Na pelvis, logo em cima do pênis. E aí você mede dali até a ponta da cabeça do pênis, até a ponta da glande. É assim que você mede.
E você falou pelvis. É pelvis, né?
É pelvis. Pessoas, a gente erra às vezes. Mas é importante dizer que existem 3 medidas. É a medida do pênis flácido, a medida do pênis ereto e a medida do pênis esticado. O que é o pênis esticado? É ele flácido e aí vai alguém, estica ele pra poder ver quanto que ele fica. E normalmente esticado ele fica até um pouco maior do que ele ficaria ereto.
Mas basicamente o número que a pessoa vai colocar no chat do UOL é do pênis ereto.
É, até porque infelizmente o homem ainda tem um grande tabu com o seu pênis flácido. Flácido, né?
O que é uma merda, né?
É, mas isso é assunto pra outra coisa, que se a gente for entrar nessa jovem...
Mas
jovem.
Ó, não tem problema se o seu pênis não for do tamanho de filme pornô. Não tem.
Nenhum,
tem
na verdade.
Tem vários tipos de pênis e a gente daqui a pouco vai falar sobre essa questão de tamanho pênis versus filme pornô, mas fica tranquilo, se tranquiliza que tá tudo certo, beleza? Beleza.
Posso entrar agora numa coisa que eu gosto muito? Que é situar o que é tamanho?
Sim.
Quando a gente fala o que é um pênis pequeno, o que é um pênis médio, o que é um pênis grande, o que é um pênis muito grande. O pênis pequeno, ele tá ali com um tamanho de até 9 centímetros. Isso é um pênis pequeno. Um pênis médio, ele vai ali dos seus 10 aos 14 centímetros. Um pênis grande fica de 15 a 18. E um pênis GG, muito grande, é de 19 para cima. E esse tamanho é baseado na média mundial aí, né? Na média de cada país também. Para poder mostrar para as pessoas o que realmente é o tamanho verdadeiro. Porque a gente tem uma ilusão de que um pênis de 12 centímetros é um pênis muito pequeno.
E não é.
Mentira. Não é, tá? Não é. Eu acho que é acabou. Eu sei que você deve estar pensando o contrário aí, mas você tá errado. Aceita. Mais fácil.
É que aí a gente entra também num ponto que as pessoas acham que um pênis de 12 centímetros não vai satisfazer a outra pessoa. E me corrija se eu estiver errada. Isso não existe tanto na comunidade gay. No sentido de satisfazer. Visualmente falando, eu acho que o mundo quer ter um pau maior. Mas no sentido de ficar inseguro de, puta, não vou conseguir penetrar. Ah, ela não vai se satisfazer. Não vou dar um orgasmo pra aquela pessoa. Eu vejo que do homem hétero, bi, o homem que se relaciona com uma mulher é muito maior. Porque tem o tabu de que precisa ser uma penetração muito profunda pra mulher sentir prazer. E isso é péssimo.
É, eu vou discordar um pouco dessa história aí da comunidade gay, porque eu acho que sim, sempre rola essa fita do queria um que fosse maior. Podia ser. De repente ia.
Mas rola a insegurança de não satisfazer um cara porque tem um pênis pequeno?
Talvez role menos. Mas eu não vou dizer que não role. Porque os homens, eles têm uma... Como é que eu posso dizer? Cria-se todo um universo em volta do pênis que ele quase ganha vida própria. Então, acho que é por
tem
isso que...
Tem nome, inclusive.
Tem nome, sabe? É sensação própria, é pensamento próprio. Então, rola uma idealização do que é o pênis. E essa idealização, ela sempre acaba girando em torno de tamanho, né?
Mas eu vou dar um parecer aqui como mulher.
Justo.
Porque eu sei que muitos caras têm essa... insatisfação com o tamanho do próprio pênis e esse receio de não satisfazer.
Uhum.
E um pênis grande, ele é bom visualmente falando. E para algumas mulheres, sim, ele é melhor. Porque aí depende da estrutura corporal dela, do tamanho da vagina dela. Porque também é um grande mito de que toda vagina é igual. Se existem vários tipos de pênis, por que, que não vai existir vários tipos de vulvas?
Tragam o Tocantins pra essa mulher, que só palmas não vai ser suficiente. Puta que... É por isso que eu casei, caralho. É por isso que eu casei.
Então, sim, alguns pênis maiores são bons para algumas mulheres, alguns pênis maiores são péssimos para algumas mulheres. Porque vai machucar, porque vai ficar muito apertado, porque vai ser incômodo. Não vai ser legal. Eu conheço mulheres que amam pênis pequenos de até 12 centímetros. Então, de 12 para baixo, 10 centímetros, 9 centímetros, a mulher está Sim. extremamente satisfeita. E eu conheço mulheres que não se satisfazem com menos de 18. E tá tudo certo. É uma questão de se adaptar e adaptar a forma de satisfazer a mulher. Porque se um homem pensa que o sexo é apenas a penetração, é apenas o pênis, eu não queria transar com esse cara.
Eu fiquei já me comendo aqui pra falar, porque, meu, certa... Você tá certíssima, porque assim...
Eu sei.
Eu não sou o maior que eu já vi na minha vida, tá? Tô longe disso, porque o maior que eu vi na minha vida, na verdade, me deu medo. Mas já aconteceu de eu me relacionar com uma mulher que ela falava... Vai com calma, porque você tá me machucando, né? E ao contrário do que os filmes pornôs pregam, a grande maioria das mulheres, eu percebo... Eu acho que tem mulheres que curtem, sim, e tá tudo certo. Mas a grande maioria das mulheres não... tão afim de ter aquela sensação de que elas estão sendo rasgadas no meio no sexo.
Eu me incluo nessa lista tem, aí, não.
Eu sei, te conheço. Mas é uma questão meio de... Até daquela submissão forçada da mulher perante o homem e tal, que o filme pornô, a grande indústria, acaba, né, reforçando. Então, assim, é bem complicado falar sobre isso. Assim como todo mundo tem os seus próprios dedos da mão diferente, é óbvio que de uma mulher pra outra vai ter vagina diferente. E tamanhos, e jeitos, e formatos, encaixes, né?
Mas é importante também falar que a mulher, ela tem muito mais sensibilidade nos primeiros centímetros da vagina. Então, de nada adianta o cara achar que um pau grande vai satisfazer, um pau pequeno não vai, sendo que todos vão passar ali pela mesma região. É só saber fazer, é só saber movimentar e lembrar de que o pênis não é só feito para ser britadeira. Você pode sim rebolar, homem. Você pode sim fazer movimentos diferentes do vai e vem, porque isso satisfaz muito mais uma mulher do que um pau grande.
E, claro, dá também para você, né, meu amiguinho, parar de preguiça. Vamos procurar umas posições que favoreçam o sexo pro seu tamanho de pênis? Tipo, se você percebe que você tem um pênis que é um pouco menor, aquelas posições onde o pênis for... penetrado com mais fundo, né? Com certeza vai satisfazer melhor. E se você percebe que você tem um pênis muito grande, que você pode correr o risco de machucar a pessoa, poxa, procure aquelas posições onde o seu pênis não penetra inteiro, porque não é justo você estar sentindo prazer e a outra pessoa estar sentindo apenas dor. E não gostando da dor, porque tem gente que curte dor, mas tem gente que odeia dor.
E eu vejo que o pênis, ele é muito uma questão de poder pra vocês. Quanto maior o pênis, maior o poder que vocês têm. Quanto maior o pênis, maior o exibir no vestiário, o exibir para os amigos, mais a confiança. Como funciona?
Ah, isso... Com certeza, né? Rola o bullying do vestiário, né? O bullying do vestiário é isso. Você tá lá e tal. E aí, entra nesse bullying do vestiário, certeza, rola isso, tá? E vira piada mesmo e tal. Mas aí também entra um outro detalhe. Você já ouviu falar em shower e grower?
Não.
Existem dois tipos de pênis. Os showers e os growers. Quem é grower, normalmente tem um pênis flácido pequeno. E aí, quando ele fica ereto, aparece uma rola, não sei de onde, que fica grande.
É o guarda-chuva.
Exato. E existem os showers, que já tem um pênis relativamente grande quando tá flácido. E aí, a diferença dele entre flácido e ereto são poucos centímetros. Ele já tem uma rola muito grande. E isso engana, porque você pode ter um grower que tem, sei lá, 5 centímetros de pênis. E quando fica ereto, ele vai lá e fica com, sei lá, 16 centímetros. E você pode ter o shower, que tem tipo...
14 e fica com 15.
Exato. Ou você pode ter o que tem, sei lá, 12 e fica com 13. Entende? E visualmente ele lá no banho, no vestiário, ele vai sair como pausudo e é mentira. Entendeu? Esse é um outro ponto. E isso favorece o bullying. E os caras, eles pegam pesado porque, assim, o cara que tem um pênis menor é menos homem. O cara que tem um pênis menor, ele é... Enfim, tem várias coisas que são faladas. E todas essas coisas que são faladas atingem diretamente a autoconfiança, tiram a segurança dele de chegar numa menina, porque acabou, né? Se pensa, se todos os meus amigos à minha volta, quando falam do tamanho do pênis dele, todos eles têm 18, 20, 35, e eu aqui com os meus 16, o que eu faço com isso? E eu aqui com os meus 14, o que eu faço com isso? Só que você nunca viu o pênis dos seus amigos e nunca mediu. Então, assim, quem garante que o que eles estão falando também tá dentro da realidade? E a nossa média mundial e a nossa média nacional prova que eles estão errados.
Isso acontece muito na fase da adolescência.
Sim.
E muitos garotos crescem mais quando são mais novos, muitos garotos crescem mais quando estão um pouco mais velhos. Até quando que o pênis cresce? Até quando que o pênis vai crescer? Eu vejo que tem uma grande insegurança do adolescente olhar para o próprio pênis e ver que não cresceu.
A primeira fase de grande crescimento do pênis é na época do estirão. E ali, né, o estirão varia de garoto para garoto aí, mas dos 13 aos 16 anos, né, todo garoto passa por um momento onde ele perde roupa pra caramba, ele cresce, e tudo o que acontece é até bizarro. O seu corpo entra em uma grande fase de modificação. E muitos têm ali um bom crescimento do pênis nessa época. Mas o pênis, ele ainda vai crescer, ainda que menos, mas ele ainda vai crescer enquanto você estiver na sua fase de crescimento. E a fase de crescimento vai ali até 22, 23, 24, depende de cada garoto.
O que não significa que você vai continuar crescendo até lá, no tamanho do seu pênis, é que pode acontecer. Então, se você tem 20 anos e tem um determinado tamanho, pode ser que esse tamanho fique para sempre ou que ele aumente.
Sim, sim, sim.
Não é uma regra que ele vai aumentar até os 24 anos, porque agora um garoto assiste aqui, tem 17 anos e tem, sei lá, 17 centímetros. Até os 24, caralho, eu vou ficar com 22 centímetros.
Calma, amiguinho.
Calma, amigo. Calma.
E você nem precisa de tudo isso, né? Se Deus já te deu 17, você tá lindo. Já tá acima da média, olha só. Eu acho engraçado isso, porque eu tenho a sensação de que... Enfim, rola sempre essa piada por aí, mas eu tenho a sensação que 90% dos homens trocariam quase qualquer coisa por mais um centímetro de rola. É tipo, tal coisa ou um centímetro de rola? Um centímetro de rola. Não sei o que, não sei o que. Gente, é um centímetro.
Talvez dois.
Ou dois, mas... Você já pegou numa régua e olhou um ou dois centímetros?
Tava lendo uma pesquisa que eu fiquei horrorizada. Que o pênis ideal para sexo casual mede em torno de 16,3 centímetros.
Legal.
E o pênis ideal para um relacionamento sério, um casamento, mede em torno de 16 centímetros. É 0,3! E tá ali na pesquisa como se fosse a coisa mais... Oh, meu Deus! Então, quando diferencia em milímetros... Que, gente, se vocês mediram um pau, vocês vão saber que é muito difícil você medir esse 0,1, 0,2, e você valoriza tanto isso, significa que tem um problema muito grande na sociedade. É 0,1, gente? Não, sabe? Você faz trabalho de geometria e você pula esse 0,1 porque não faz diferença. Por que que numa rola faz diferença? Não faz diferença alguma.
É, e... Gente, eu sei... Quer dizer, eu não sei, né? Acho que vale a pena falar. Dentro da vagina e dentro do cu não tem régua. Eu sei que parece um absurdo eu falar isso. Eu sei, eu sei que parece uma descoberta incrível, mas não tem régua lá mesmo não, tá ligado? Então, assim, não é isso que vai contar na hora. Na verdade, eu acho até engraçado, porque assim, como eu me relaciono com caras, então eu consigo ver isso acontecer. Não, eu não ouço só histórias, né? Tem muito cara que acha que porque tem uma rola gigantesca, ele vai ser bom por causa da rola. E aí, ele só...
Ele é um banana.
Ele chega lá, bota a rola pra fora e... E cadê?
E isso pode ser homem gay ou pode ser homem hétero, pode ser homem bi, pode ser homem que for.
E...
O detentor de pênis. Eu vejo que o homem trans, ele tem um cuidado maior, uma vontade maior de agradar a outra pessoa. Já o detentor do pênis, homem, eu não vejo tanto isso. Eu vejo que uma boa parcela, não são todos, não vou generalizar, mas uma boa parcela tá tão preocupado com o pênis que esquece do resto do corpo.
Pera, essa conversa tá me dando um incômodo muito grande.
Uhum.
E quem disse que sexo tá vinculado 100% do tempo só a penetração e rola?
Exatamente.
Ah! Nós temos um corpo inteiro e ele é uma zona erógena gigante. Você fala, oh, o corpo tem zonas erógenas. Não, amiguinho, o seu corpo é uma grande zona erógena. E você consegue curtir isso muito bem. Mano, usa a boca, usa a mão, sabe? Usa o corpo inteiro, se diverte. Não fica restringindo o seu prazer só um pedaço do seu corpo. E a dar prazer apenas com um pedaço do seu corpo. Isso... Gente, será que isso parece tão pequeno e tão ruim só pra mim?
Não.
É, né?
Mas agora a gente já falou bastante de tamanho e desmistificar alguns tabus.
Uhum.
Agora a gente vai pra uma parte um pouco diferente.
Apertem os cintos.
O aumento do pênis. Mas começando pela parte mais tensa, que são as mentiras da internet. Todo mundo já entrou num bendito de um site pornô e encontrou um... Aumente o seu pênis em até 5 centímetros em um mês.
Não,
e sempre tem umas rolas que eu falo, é Photoshop.
Não, tem, o pessoal tá perdendo a noção total. Hoje, só porque assim, eu sou muito cuidadoso com as coisas que eu vou falar pra vocês, então eu falei assim, peraí, antes de começar o podcast, deixa eu dar uma olhada pra ver o que tá rolando. Eu achei um spray que fala que aumenta de 5 a 8. Mano, ele tá te dando uma rola nova quase, em cima da sua rola nova.
Licença, tipo, mas eu vou usar.
Será que serve no braço também? Se eu passar no meu dedo, eu vou ficar com os dedos gigantes? Como é que é isso? Eu só queria entender como é que funciona. Cresce cabelo também? Que mágica que é essa, caralho?
Eu acho que o mais interessante é que, assim, é meio caro. Porque eu acredito que se encontrarem um tratamento real que aumente o pênis, ele vai ser muito caro. Porque é algo que muita gente quer. É a lei de oferta e demanda. Só que é um tratamento caro para o que ele oferece. Porque ele promete 8, você vai aumentar 0,5. Ele vai falar assim, não, porque o tamanho do seu pênis, o jeito do seu pênis é isso.
Você quer, isso que você falou tá perfeitamente certo. Quer um exemplo? Calvície. O tratamento para calvície, aquele transplante capilar, é um absurdo. É um absurdo de caro. Sabe, gira na casa de 20 mil reais. Então pensa, se alguém descobrisse de fato como fazer a rola aumentar tanto... Gente... Não ia ser os 400 contos que eles cobram nos comprimidos. E vamos voltar. Rapidinho, vamos voltar. Lembra que eu tava falando mais cedo sobre como é constituído o pênis? Você realmente acredita que você vai tomar um comprimido ou uma cápsula e isso vai fazer uma parte do seu corpo criar hormônios do crescimento e começar a nascer novas células para poder criar tecido para poder essa parte do seu corpo crescer?
Normalmente você está tomando farinha.
Você acredita que você vai passar uma pomada, um spray e de repente isso vai crescer? Gente, se isso funcionasse, quem nasceu baixinho ia tomar banho desses sprays e pronto, no dia seguinte ia ter 3 metros de altura. Sabe? Eu sei que é estranho falar assim, o problema é que eles lidam com um desejo tão fervoroso dentro da expectativa do homem, que acaba que o homem nem percebe, ele não pensa sobre isso e ele é enganado. E aí ele gasta 300, 400 reais, importa às vezes uns negócios, eu fico, e aí?
A gente tem um cara que nos procura pelo menos uns 4 anos, sempre com a mesma dúvida e a mesma dificuldade, que é procurar aumento peniano. Vocês já descobriram como que aumenta? Vocês podem me auxiliar? Me dá uma consultoria para aumentar meu pênis? E a gente fala, não, a gente pode te ajudar a aceitar o seu pênis, a gente pode te ensinar técnicas sexuais para satisfazer uma pessoa de uma forma melhor com o tamanho de pênis que você tem, mas eu não vou cobrar de você de uma consultoria de algo que não é possível. Se for possível, é muito menos do que você espera, porque você espera, tipo, 6, 7, 8 centímetros.
E pra vocês terem a prova cabal de que isso é mentira, a gente foi procurado por uma marca desses produtos, dessas cápsulas lá de Portugal, e eu falei, não, beleza, você tá falando no seu site que os primeiros resultados aparecem em 60 dias. Tudo bem. Me manda o seu tratamento para 60 dias. Eu vou medir meu pênis todos os dias durante esses 60 dias e vou testar e eu vou acompanhar esse crescimento.
Magicamente eles sumiram.
Nunca mais nem me responderam. Nunca mais nem me responderam. E por incrível que pareça, o valor oferecido para poder anunciar isso no canal foi absurdo, mediante as outras propagandas que a gente costuma receber. Então, isso significa que ele tenta comprar as pessoas para poder fazer com que o valor monetário oferecido seja alto o suficiente pra corromper, e a pessoa fala, ah, tudo bem, talvez não aumente, mas o dinheiro é tão alto que eu vou aceitar. E ele não tá nem um pouco comprometido em ser realista, tanto que ele nem se preocupou em me responder. Então, gente, não caiam nessa, pelo amor de Deus.
As três principais mentiras que a gente tem na internet são os sprays, as pomadas e as cápsulas ou comprimidos. além daqueles tratamentos e exercícios que você vai puxar o pênis para um lado, o pênis para o outro e encontrar uma fórmula mágica.
É.
Tem pessoas que amarram o próprio pênis com uma xuxinha na perna para ver se estica. É. Que é um tratamento recomendado na internet.
Uhum. Mas esse tratamento ele vem de um método de aumento peniano, que é o extensor.
Que a gente já vai falar sobre isso.
Certo.
Mas que é muito perigoso você manter o pênis preso com uma xuxinha o dia inteiro. Puta que pariu, é muito perigoso.
É.
Se você quer ter um pênis maior, a primeira regra é não perder o pênis.
É, e se você ficar com um negócio amarrado, você sabe o que acontece, né, meu amigo? Inclusive, se você tá fazendo isso, para,
solta,
mano.
Libera a sua piroquinha. Por favor, libere. E piroquinha não no sentido pejorativo, tá? Eu chamo tudo pelo diminutivo quando eu estou dando bronca, que aí parece mais fofinho. Mas eu acho que transformar uma rola em algo fofinho não é algo muito saudável, né?
Eu acho rola muito fofinho.
É, mas a maioria das pessoas não acham.
Tá, mas eu tô falando de mim.
Bom, então,
eu não posso falar pelas de várias...
Vocês acham
pelas diversas
fofinhas?
Pessoas. Tá vendo? Você me confundiu até
vocês
aqui.
Vocês acham rolas fofinhas?
Eu acho, mano. Rola é fofinho pra caramba. Bom, enquanto a Tui ri, eu vou seguir nessa bagunça aqui, porque senão a gente nunca chega a lugar nenhum. Existem alguns tratamentos para aumento peniano? Sim, existem.
E que funcionam?
Olha...
O que é funcionar, né?
O que é funcionar? Vamos lá. A gente tem a bomba peniana, a gente tem o extensor e a gente tem a cirurgia.
Que é muito complicado.
A bomba peniana... Bom, se você não sabe o que é uma bomba peniana, basicamente é um cilindro de plástico que tem uma borracha na base, você insere o pênis dentro e aí tem uma bomba de pressão de ar que tira o ar de dentro e faz um vácuo. E aí, lógico, isso vai fazer o pênis ficar esticado. Por pressão, ele também puxa sangue pra dentro do pênis. E o que que vai fazer? Lembra que eu contei pra você que nem todas as suas ereções alcançam o limite máximo da sua ereção? O que a bomba peniana vai fazer é isso. Ela vai fazer o seu pênis ser esticado até o limite máximo de que a pele e a estrutura do seu pênis natural aguenta. Até porque se você tentar fazer mais do que isso, você vai perceber que você vai começar a ter vermelhidão, roxidão e que vai começar a doer. Inclusive, se você usa bomba peniana até começar a doer e você sente dor, meu amigo, pare com isso imediatamente e procure um médico, porque você pode estar muito perto de perder o seu pênis. Porque tem algumas doenças que, inclusive, acontecem na velhice, que são causadas por excesso de uso de bomba. Então, assim, às vezes, na tentativa de fazer o pênis crescer, você pode fazer ele simplesmente parar de funcionar.
Lembre-se, a primeira regra para ter um pênis maior é não perder o pênis.
Exato. E tem o extensor peniano, que é o que as pessoas se inspiraram para criar essa ideia idiota de amarrar uma xuxinha de cabelo na rola, que basicamente é um produto de plástico, assim, que você encaixa no pênis, e ele tem barras laterais de metal que tem tamanhos diferentes, e você parafusa essas barras para poder manter ele esticado.
É a base de uma ampulheta sem ampulheta de dentro.
Isso, e vai uma parte na ponta, que é de borrachinha, que aí prende na cabeça do pênis. E aí você usa isso durante algumas horas do dia. Eu não vou dizer como usar, eu acho que você tem que procurar um médico antes de fazer qualquer tipo de procedimento desse tipo, tá? E fazer alguns exames pra ver se o seu pênis comporta isso ou não. E aí o que acontece? Você fica com isso algumas horas do dia e você, conforme você vai usando, você vai trocando essas barrinhas laterais pra estender. Tem povos aí, eu não sei se é da Índia, agora não vou lembrar de que país, que usavam pedras pra fazer isso. Tem caras que ficam até com pênis extremamente grandes por causa disso, mas eles não têm ereção, tá? Então, cuidado. O importante de falar sobre isso é que o pênis, ele não é só a parte visual que tá pra fora do corpo. Tem uma parte do pênis que fica para dentro do corpo, que é a base do pênis. Quando você estica isso, você tá esticando não o pênis, você tá esticando a musculatura que prende o pênis, você tá fazendo um alongamento nela, e aí tá saindo mais pênis para fora. Então, se você parar de usar o método, é como um alongamento. Essa musculatura vai voltar ao normal e aos poucos você vai perder esses poucos tamanhos que você ganhou. Eu me esqueci de falar quanto que você ganha com a bomba peniana, até 1 centímetro, que é mais ou menos a diferença aí que você tem de uma ereção para outra. E com o extensor você ganha até 1,7 centímetros. E você tem também a cirurgia. Só que a cirurgia, ela é indicada para casos muito específicos de micropênis. E micropênis, a gente tá falando de pênis aí de até 3, 4 centímetros. E por que que é indicado só para esses casos? Porque é um procedimento extremamente invasivo, extremamente delicado, que apesar de já ter sido desenvolvido algumas técnicas um pouco melhores, né? Inclusive, tem algumas técnicas aí até que falam que aumentam a grossura do pênis e tudo mais. Mas se der alguma coisa errada, você perde a sensação. E você pode até vir perder totalmente a sua ereção. E aí você vai ficar dependente daquelas bombinhas que vão dentro do pênis, né?
E existem alguns tipos de cirurgia, né? Existe o que solta a musculatura que tá pra dentro. E existe um de prótese peniana que ainda está sendo testado.
Essa é terrível.
E que não é nada segura. Inclusive, no Reddit, saiu o depoimento de um cara que teve o pênis perfurado e ele não tinha o dinheiro para refazer o pênis. Então, ele ficou um tempo com a prótese quase saindo para fora do pênis e sentindo uma dor horrível. E não funcionou a cirurgia. Ele ficou bem...
Esse método de prótese, para mim, devia ser proibido. O cara que criou um imbecil, ele tá ludibriando pessoas que estão com autoestima baixa e se aproveitando disso pra fazer carniçaria.
É isso... basicamente colocar um cano dentro do seu
isso
pé.
Pra mim é você no açougue, me desculpa, não. Ainda o outro método que solta a musculatura da base do pênis e faz crescer um pouco, ele aumenta até 2 centímetros, 2,5 centímetros, tá? Então faz a pessoa conseguir ter um pênis um pouco maior e se sentir mais confortável. E esse sim é permanente, mas ainda assim é uma cirurgia bastante delicada, então tomem cuidado e procurem médicos muito conceituados a respeito, tá? Antes de fazerem qualquer procedimento.
Esse cara é um carniceiro que criou a cirurgia, mas existe um motivo, e esse motivo é porque sempre existe o querer um pênis maior e maior e maior e maior.
Sim.
E por que raios todo mundo quer ter um pau grande?
Olha, eu não sei se tudo se resume a isso, mas certamente a indústria pornô é uma das vilãs dessa história, mas eu não acho que ela tenha sido o motivo primordial. Eu acho que a indústria pornô, ela acabou se aproveitando um pouco disso, né? E também de alguns outros fatores, como por exemplo, o que faz o filme pornô ser interessante pro homem, né? Normalmente nós homens somos mais visuais do que as mulheres. Existem muitas mulheres visuais, tá? Mas em grande maioria os homens são mais visuais. A penetração, se o pênis for de um tamanho normal, fica difícil de você conseguir filmar a rola saindo e entrando e saindo e entrando. Então, o que que acontece? Tem que ser um pênis maior para que você consiga ter em mais ângulos e mais posições, conseguir captar essa imagem. Então, é por isso que escolhem atores com pênis maior.
E também entra a questão da submissão da mulher, dela estar sendo machucada,
sim,
dela apanhar com a rola na cara, dela se assustar com o tamanho. Existe muito a submissão dentro da indústria pornô tradicional. A gente tá mudando isso, mas existe muita coisa que coloca a mulher lá no chão. E como pau é sinônimo de poder, quanto maior o pau, maior a submissão da mulher diante daquilo.
E tem um outro detalhe. Como a nossa construção sexual, infelizmente, ainda é muito baseada no pornô, porque como a gente tem sabe, a gente tá em 2019, eu não consigo entender essas coisas. É tão difícil falar de uma coisa tão natural quanto sexualidade que a gente não tem parâmetro. A gente não pode perguntar pra um professor, a gente não pode muitas vezes falar com os pais.
É por isso que estamos aqui.
Exato. E aí, o que você tem acesso? Internet. O que você tem na internet? Pornô. E aí você abre um vídeo pornô e aí você só encontra pênis muito, muito grandes e aí você fala, ué, por que que o meu não é assim? E aí você começa a achar que você é o problema. Mas não, é que você tá vendo uma bolha, sabe? Não são muitos homens na sociedade que têm um pênis muito maior do que 18 por centímetros.
Muito mais normal você encontrar um homem com micro pênis ou com um pênis pequeno abaixo de 10 centímetros do que você encontrar um cara com um pênis gigante acima de 20 centímetros.
Apenas 1% da população
tem um
pênis de mais de 20 centímetros, só pra vocês terem uma ideia.
E se eu não me engano, são 2% da população que tem um micro pênis.
Sim.
Então,
sim,
é mais comum achar um pênis menor do que um pênis grande.
Galera, então percebe o quanto que isso é estrutural e o quanto isso é colocado na nossa cabecinha? Então, tem que ir com calma nisso aí, né?
Muita calma. Só pra gente encerrar aqui, vamos dar dica.
Por
favor. Pra quem tem o pênis muito pequeno e também pra quem tem o pênis muito grande.
Sim.
Porque a gente sempre acha que o muito pequeno é o problema. Só que um pênis muito grande também incomoda. E nós conhecemos um cara que tinha um pênis de 28 centímetros.
Sim.
E ele não conseguia ter prazer de forma alguma, porque qual é a mulher, no caso ele era hétero, qual é a mulher que aguentava um pênis de 28 centímetros?
Mas mesmo que ele fosse gay.
Qual é o cara que aguenta...
O que suporta 28 centímetros no corpo humano?
Exatamente.
Né? Ele teria que encontrar uma pessoa que tivesse a mesma anomalia que ele, né? A mesma diferença que ele de ter também alguma coisa muito grande lá pra dar encaixe, né?
Sim.
E o que é muito difícil. E qual que era a reclamação dele? Eu não sinto prazer. Porque eu tenho que eu só consigo fazer aquela penetração pequenininha que não me dá aquele todo movimento.
O pequenininho dele era 18 centímetros.
É, a gente sacou? Então, assim...
Que era metade, praticamente.
Então, assim, ele não conseguia ter prazer e isso é bem complicado. E não tem uma cirurgia que diminua o pênis. Não tem nada que diminua o pênis, né?
Mas o que você faz numa situação dessa?
Bom, o que dá pra você fazer, além de procurar posições que você não insira o pênis por completo, tipo de ladinho... Tipo, evitar todas as posições em que a pessoa que vai ser penetrada venha por cima e esse tipo de coisa, né? A menos que a pessoa queira e ela vá se controlar 100%, sabe? Então, é bastante importante. E também evitar posições em que você tenha total liberdade de movimento, tipo de quatro, tá ligado? Que aí, tá ligado?
E existe também no mercado, não tenho certeza se no mercado brasileiro, mas eu já vi no exterior aquelas rodinhas. É como se fosse uma arruela.
Como se fosse um anel peniano, só que maior e de borracha.
Que você coloca na base do pênis pra você não penetrar tudo.
É, só que...
Ele meio que tira um pedaço de você.
Só que você também tem que ir com cuidado. Porque se você for fazer uma penetração com extrema violência, sabe? Aquelas mais rápidas e tals. Pensa a pessoa que tá sendo penetrada, aquela coisa de borracha ficar batendo nela. Então, assim, pode machucar. Tem pessoas que vão gostar e vão sentir dor e vão falar, caramba, era isso que eu queria pra mim. Né, Twin? Mas tem pessoas que vão falar assim, não, isso tá me machucando e é ruim. Então, ainda assim, é complicado. Né? Tem alguns subterfúgios, mas ainda assim é complicado.
E o que fazer se seu pênis é muito pequeno? Eu vou começar com a dica master de não use só o pênis. Use mãos, use bocas... E existem coisas que podem te ajudar a ter uma performance melhor, como uma capa peniana.
Sim.
Que ao contrário do que as pessoas acham, não tem um pênis, mas Bielzinho está aqui para dar feedback. Ao contrário do que acham, ela dá sim prazer.
Olha, já usei capa peniana que não cobre a glande, já usei capa peniana que cobre a glande. E em ambas as situações eu tive prazer. E com a capa peniana eu tive muito prazer, porque eu tinha a sensação de estar penetrando uma vagina muito, muito, muito mais apertada do que o normal. E foi bem legal, assim. Eu devo admitir que a minha experiência foi legal. Entendo que não vai ser a mesma experiência de todos os homens que provarem, mas eu tenho só histórias positivas com capa peniana. Inclusive, eu tenho lá a minha e não dou pra ninguém, não me desfaço dela, porque eu gosto muito de usá-la e eu acho que é uma brincadeira muito legal.
Mas é importante falar que a capa peniana não dá pra ser usada com camisinha. Então, não dá pra usar sempre.
É, aí nesse caso dá até pra você falar assim, ah, eu vou usar aqui cobre a glande, assim meu pênis não vai ter contato. Concordo que não vai ter contato, mas não dá pra gente dizer que isso vai ser seguro, tá? O próprio fabricante na embalagem das capas penianas fala, não serve como preservativo.
Exatamente. Além da capa peniana, a gente também tem um spray no mercado que te dá um pouco mais de ereção. Ele não aumenta, mas ele dá aquela sensação de estar um pouquinho maior.
É, ele faz o efeito da bomba. Ele faz o seu pênis ficar inflado, inchado, até o tamanho máximo que ele conseguiria chegar. Então, é muito mais visual do que realmente sexual e que vai fazer alguma diferença. Mas a gente sabe que o homem é muito visual e ter aquela boa impressão no espelho já pode dar uma ajudada na autoestima e na autoconfiança. Então, sim, é válido.
E a maior dica, acostume-se com o tamanho do seu pênis e teste tudo o que te dá mais prazer e tudo o que pode dar mais prazer para outra pessoa. Se você tem um pênis de tamanho médio, também. Se você tem um pênis tamanho grande...
Era o que eu ia falar. Quando você começou a falar do que fazer se você tem um pênis muito pequeno, você falou, não use só o pênis. Não, essa não é uma dica só pra quem tem pênis grande ou só pra quem tem pênis pequeno. É uma dica pra todas as pessoas que vão se relacionar e fazer sexo. Não foque só no seu genital.
Mas quem tem o pênis pequeno tem mais o foco no genital do que quem tem o pênis grande.
Sim, porque ele já...
Porque fica com aquele tabu.
A gente tem o péssimo hábito de focar nas coisas ruins primeiro,
sim,
né? A gente...
Então por isso que essa dica é válida, sim.
Mas de qualquer forma, não usa sua rola, usa sua mão, sabe? Usa sua boca. E usa de verdade, sabe? Se lambuza mesmo, vai pra cima. E se você tá lá penetrando, não fica só no vai e vem, dá uma rebolada, brinca, vira. Meu, não seja uma porta. Por favor, só não seja uma porta.
E é com essa frase filosófica que a gente termina aqui o Não Seja Uma Porta. E lembre-se, se você quer ter um pênis maior, a primeira regra é não perca o seu pênis.
Exato, regra muito importante é essa. Bom, e antes de ir embora, então eu vou deixar aqui alguns recadinhos. Se você tem alguma dúvida, não se esqueça que você pode mandar para contato@tuibiel.com.br.
Ou nas perguntas do Instagram.
Sim, e o Instagram é @tuibiel também, assim como todas as nossas redes sociais. Tem o canal no YouTube e, claro, tem conteúdos sobre aumento peniano e outras questões que, para quem possui um pênis, vai ser bacana lá no canal. Então não deixe de visitar @tuibiel também no YouTube, né? @tuibiel lá no YouTube, tá vendo? Tudo é arroba. As redes sociais têm que decidir o que é barra, o que é arroba.
Se chama @tuibiel. Se chama @tuibiel. Qualquer lugar que você encontre.
É isso.
Beijo, família.
Amamos vocês pra caralho. E até o próximo podcast numa quarta-feira por aí.
E dessa vez o pra caralho até combinou com o título do vídeo.
De vez em quando combina, né?